Senhor Presidente, senhores e senhoras que nos ouvem, nos assistem pela rádio, pela TV Senado. Senhor Presidente, quero continuar no tema. Ontem, nesse final de semana, 5 de outubro de 2013, 5 de outubro de 1988, a Constituição promulgada no plenário do Congresso Nacional completou seus 25 anos e ainda bem, senhor presidente, que esta sessão não deliberativa de hoje, ela ocorre sob a presidência de Vossa Excelência, que foi um dos deputados constituintes. Então, Vossa Excelência deve lembrar um dos trechos de Sua Excelência, do saudoso Ulisses Guimarães, no 5 de outubro de 88, quando, da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, no seu célebre discurso de promulgação do texto constitucional, proclamava para todo o Brasil: a Constituição mudou na sua elaboração. E mais adiante ele dizia: mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem salário, hospital e remédio, lazer quando descansa. Assim, o presidente Ulisses Guimarães definia cidadão. Mais adiante, Ulisses Guimarães definia o que era cidadão em relação ao alfabeto. Dizia Ulisses Guimarães sobre o alfabeto: num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto. Senhor presidente, há 25 anos atrás, o presidente Ulisses Guimarães nos advertia na promulgação da Assembleia, na promulgação do nosso atual texto constitucional. Na conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, dizia para nós que num país com 30 milhões de analfabetos, caberia advertir: a cidadania começa com o alfabeto. Cabe iniciarmos aqui uma reflexão sobre o Brasil que temos hoje, 25 anos depois, que ainda padecemos com 13,2 milhões de analfabetos. Ainda temos 8,7% da população padecendo do analfabetismo. Em 1988, no 5 de outubro de 1988, no Brasil, nós tínhamos a chaga de 25% da população. 25 anos depois, este país foi incapaz de erradicar o analfabetismo. Alguns vão dizer: mas vamos comemorar? Comemorar? Comemorar a pífia redução de menos, a pífia redução de menos de 1% ao ano do índice de analfabetos? Esse país que se arvora em querer ser uma das maiores economias do mundo, e é uma das maiores economias do mundo, mas se arvora a querer ser um dos países a estar assentado no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não se envergonha de, em 25 anos, não ter erradicado o analfabetismo e se inserir num grupo de países que ainda tem entre suas chagas analfabetismo? Como é? Nós vamos nos orgulhar de, em 25 anos, não ter banido o analfabetismo como uma chaga da sociedade brasileira? Eu vou dizer o que significa esses dados para o Brasil. Na lista de países por índice de alfabetização no mundo, senador Mozarildo Cavalcante, a nossa condição é de 95º. Quando o presidente Ulisses Guimarães proclamou aqui este pronunciamento, que dizia: num país de 30 milhões e 401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, outros países do planeta tinham índices de analfabetismos maiores do que o nosso. O dramático para nós é que esses outros países do planeta, nesses 25 anos, erradicaram ou reduziram seus índices de analfabetismo mais eficientemente do que nós. E nós, nesses 25 anos, o Estado brasileiro se tornou incapaz de erradicar o analfabetismo. Nesses 25 anos, a Tailândia reduziu o analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, o Equador, que tinha 10% mais analfabetos do que o Brasil, reduziu os índices de analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, o México, que em 1988 tinha mais analfabetos que nós, reduziu o índice de analfabetismo mais do que nós. Nesses 25 anos, a Venezuela, que tinha mais analfabetos do que nós, declarou o seu território livre do analfabetismo. Nesses 25 anos, chega a ser vergonhoso que a República Cooperativista da Guiana, vizinho nosso, senador Mozarildo, vizinho de Roraima e do Amapá, tenha reduzido o analfabetismo para índices insignificantes, enquanto nós não conseguimos. Reduzido o analfabetismo para menos de 2%, enquanto nós não conseguimos. Nesses 25 anos, a Colômbia reduziu mais o analfabetismo que nós. O Paraguai, que nós tanto zombamos, reduziu mais o analfabetismo que nós. O Suriname, a República do Suriname, reduziu mais o analfabetismo que nós. E o que é mais, e o que é trágico, aí para nos rubrar de vergonha, a República do Zimbábue, na África, que tinha índices de analfabetismo maiores do que os nossos, nesses 25 anos, reduziu mais o analfabetismo que nós. Pior, senhor presidente, pior que isto, é constatar o seguinte: que alguns países, que algumas regiões deste índice de analfabetismo que aqui externei, que aqui nós relatamos, metade desse número, veja, hoje temos 13,2 milhões de analfabetos, segundo o último PNAD, que foi divulgado semana passada. Desses, 7,1 milhões estão no Nordeste. Metade estão no Nordeste, está no Nordeste do país. Os índices de analfabetismo do Nordeste do país pouco alteraram em relação a 1988, comparado com os dados do Brasil. Se no Brasil, em 1988, a chaga era de 25% da população brasileira, em alguns estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão e de Alagoas, os índices chegam a ser de 22% e de 20%. O mesmo índice que tinha em 1988, ou seja, comparado ao índice nacional, em nada alterou, ou pouco alterou. A maioria dos estados nordestinos não houve redução significativa dos índices de redução do analfabetismo. Mais grave, talvez mais grave e mais dramático que isso, é que esses estados do Nordeste se comparam a alguns países que estão abaixo do Brasil no quadro internacional da alfabetização. Os dados do Nordeste se comparam a São Vicente e Granadinas, a Dominica, a Guiné Equatorial, a Bahrein, a Namíbia, a São Tomé e Príncipe, a República do Congo. Os dados do Nordeste brasileiro de analfabetismo são iguais ainda a Suazilândia, às Ilhas Salomão, a Vanuatu, ao Camboja, que saiu de uma guerra civil, a República do Quênia, a Madagascar, a Djibouti, a Argélia, a Líbia, que recentemente esteve envolvida na guerra civil e tem dados piores de... e tem regiões do Nordeste brasileiro, dados piores de analfabetismo do que países africanos que recentemente tiveram envolvidos em guerra civil. Portanto, não há o que celebrar desses números. Aliás, o mais dramático é que a mais recente pesquisa PNAD revela um retrocesso, ou se não foi um retrocesso, no mínimo uma estagnação dos índices de redução do analfabetismo no Brasil. O problema é que não é só no analfabetismo, na redução do analfabetismo, que está a dramaticidade dos números brasileiros em relação à educação, não. O índice de brasileiros com nível superior completo ainda é de 12% da população brasileira. Nós ainda temos 3,5 milhões de crianças trabalhando, segundo os últimos dados da pesquisa PNAD. Eu quero repetir aqui o trecho do discurso em 1988 do presidente Ulysses Guimarães. A Constituição mudou quando quer mudar o homem cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. O principal de todas as belas conquistas do texto constitucional de 1988 é o texto que cria nesse país um estado de bem-estar. É o texto a ser ressaltado. Porque a questão que compreende no país a introdução de uma ordem de bem-estar, a questão social, sempre foi tratada pela ótica das classes dominantes, pela ótica do governo, como uma questão de polícia e não como uma questão social. É por isso, talvez, que boa parte das demandas sociais traçadas na carta não foram cumpridas ainda. E é sobre isso que tem que ser debruçado e é sobre isso que tem que ser refletido. A carta de 1988 assegura e garante para todos um sistema único de saúde, universal, público e gratuito para todos. E é verdade que esse sistema único de saúde enfrenta hoje um gravíssimo, o mais grave dos problemas do sistema único de saúde, que tem que ser enfrentado com a responsabilidade devida por parte do governo, é o problema do financiamento do sistema único de saúde. O SUS não pode ser terceirizado e a responsabilidade do SUS não pode ser entregue para organizações sociais. A Constituição declarou claramente a responsabilidade do Estado brasileiro com o sistema único de saúde, gratuito, universal, de qualidade e para todos. A Constituição assegurou esses direitos que o presidente Ulysses Guimarães proclamou aqui no seu pronunciamento de promulgação da Constituição. Os princípios de quem é cidadão. Só é cidadão quem recebe justo e suficiente salário, quem lê e escreve. Nesse sentido, ainda temos 13,2 milhões de brasileiros que não têm reconhecido seus direitos de cidadãos, metade desses localizados no Nordeste do país, e mais, nós não temos tido as políticas por parte do Estado brasileiro para ser traduzido a zero esse número. Não temos tido, porque é inaceitável que de 1988 para cá, o número de analfabetos não tenha sido reduzido a um percentual superior a 1% ao ano. Só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, quem lê e escreve. Só é cidadão quem mora, quem tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Para ter hospital e remédio, é necessário ter um sistema único de saúde, público e de qualidade, e, em especial, um sistema único de saúde que seja pautado fundamentalmente, que tenha, em especial, financiamento para ser garantido o seu princípio fundante na constituição desse sistema único de saúde, conforme foi elaborado no texto constitucional de 1988, que é o princípio da universalidade e da qualidade no atendimento para todos. Senador Eduardo Suplicy, tenho o prazer de lhe ouvir.
Quero cumprimentá-lo, senador Randolfo Rodrigues, primeiro, por aqui estar recordando as aspirações de todos os brasileiros que, liderados por Ulisses Guimarães, promulgaram a Constituição de 1988. E Vossa Excelência tão bem aqui recorda os princípios e diretrizes colocados por Ulisses Guimarães para fazer o nosso Brasil avançar e avançar na direção de prover efetivo grau de cidadania, direitos à cidadania, a toda e qualquer pessoa. E para que efetivamente os 201 milhões e tanto de brasileiros e brasileiras tenha participação, tenha direito à voz, tenha direito à cidadania plena, é fundamental que todos efetivamente tenham a oportunidade, a boa educação, oportunidade de aprender a ler e escrever para começar, mas ir além disto. E acho que constitui um desafio para mim, para a Vossa Excelência, para os 81 senadores, para o nosso querido senador Cristóvão Buarque, que a cada dia, a cada semana, batalha por esses objetivos, que venhamos realizar um esforço extraordinário para zerar o analfabetismo, conforme propõe Vossa Excelência, no mais breve espaço de tempo possível. Eu fico pensando o que é que poderíamos fazer. Não sei se Vossa Excelência gostaria de abraçar essa causa com a veemência com que está nesse instante falando. Mas quem sabe, possamos todos nós, senadores, inclusive, darmos o exemplo. Quem sabe dedicarmos uma hora por semana que seja, cada um de nós, para encontrarmos pessoas que ainda não sabem ler e escrever em algum lugar onde estejamos, e vamos também nós nos dedicarmos, depois de lermos um pouco dos ensinamentos de Paulo Freire, como é que é possível se ensinar às pessoas, a partir das suas próprias experiências de vida, a aprender a colocar as sílabas e as palavras, e daí aprenderem a ler e a escrever. Quem sabe possamos formar um grupo de senadores que se disponha a fazer isso, para assim estimular o nosso querido ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a estar promovendo ações onde todos aqueles brasileiros e brasileiras que já aprendemos a ler e a escrever, que tivemos a oportunidade de termos tido desde o jardim de infância, o ensino fundamental de primeiro ciclo, segundo ciclo, até os bancos universitários, alguns de nós chegamos, como eu próprio, a ter a oportunidade de fazer a pós-graduação no exterior, o mestrado, o doutoramento. Mas eu me sinto como que responsável de dar de mim como professor para quem não aprendeu a ler e escrever. Há pouco tempo atrás, tive uma pessoa que trabalhava em casa, não sabia ler e escrever, e eu resolvi, então, dedicar um tempo por semana para ensiná-la a escrever, mas ela acabou saindo. Mas eu acho que, quem sabe, possamos ter mais oportunidades, mais pessoas à nossa volta, ou quem sabe, às vezes, quem sabe em Macapá, Vossa Excelência possa lá encontrar num bairro pessoas que queiram aprender, e Vossa Excelência pode constituir um grupo e dizer: olha, nós vamos aqui ensiná-los a ler e escrever, quem ainda não sabe. E daí dizermos ao ministro Aloysio Mercadante: queremos ajudá-lo, vamos zerar a taxa de analfabetismo. Acho que, quem sabe, com iniciativas pessoais, nós vamos estar estimulando o Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante e a presidenta Dilma a avançar mais ainda, de tal forma que, quem sabe, daqui a um ano, Vossa Excelência possa registrar aqui. Que bom, esse ano avançamos muito desde o meu discurso de 7 de outubro. Agora, 7 de outubro de 2014, o Brasil conseguiu baixar pela última PNAD. E então, agora, todos nós estaremos mais felizes. É a sugestão que formula o senador Randolfo Rodrigues, porque está ao nosso alcance.